Bom dia a todos, menos para a primeira dama, que eu já dei um bom dia muito especial para ela hoje. Acredite se quiser. Já vi esse vídeo, já vi esse vídeo. Boa tarde.
Boa tarde, família!
Almoço,
tudo bem com vocês?
Almoço.
Aqui quem fala sou eu mesmo. Que eu tô sempre aqui, você já sabe meu nome, só vendo os outros 165 vídeos que eu falo meu nome no
Se não
começo.
souber,
Se não
nesse
souber, passou
episódio,
da hora
pelo
de
amor de
saber,
Deus,
mas que
gente.
estamos no episódio 100 e não sei o
Se
quê.
apresentar numa hora dessa, seria crueldade, né, Calango?
Porra, mano, é foda. E não, e é em todo vídeo. Ou não?
É?
A gente não fala nossos nomes todo
Fala,
vídeo,
fala, se
fala.
eu sempre me apresento, fala que eu sou
Não, você
Zorão.
nunca fala, você nunca se apresenta, sempre sou eu. Mano, eu tô aqui, sou o cara, meu amigo Alcino.
Então, você me
Aí a gente faz
apresenta.
assim, ó. Mas aí você nunca me apresenta. Mano, enfim, começando mais
Hoje
um
já tô
dia de
bebendo
traquinagem.
cerveja, mano. Nada a ver, né?
Meio
Não,
nada a
tudo
ver,
a
mano.
ver.
Meio
Não,
nada a
foi
ver.
mal, velho. Nada a
Tamo
ver.
aqui com a presença da Carol Queiroz,
Oi.
grandíssima. Fala com nós.
Putz,
Puta, mano, é foda.
tudo
Eu tô
bom?
pegando, mano, infelizmente, ou felizmente, porque é engraçado às vezes, de chamar de safado. Eu já falo,
Ô, eu
que é
tomei.
grandíssima safada.
Calango, isso aí dá ruim, tá? Eu jogava RP, eu tomei reporte na RP, que eu falei pra uma doutora no hospital, vai, safada, falei um negócio assim que ela tava me tratando.
Mano, eu lá no bagulho do Cid lá, vai tomar no cu, mano. Não queria, não gosto nem de lembrar desse dia, mano. Mas eu perguntava, você é safada, mano?
Nada a
Perguntava
ver.
pra quem? Pra ele?
Hã?
Pra ele se perguntava?
É, pra algumas meninas também eu perguntei.
Ah, bacana.
Mas é só pela piadinha, pela piada. Ô, mas tem que parar com isso, hein? É igual a mania que eu tinha. Não vou falar. Ai, mano, eu falei isso na minha live uma vez,
Qual
mano.
que é a fita,
Eu
Calango?
acho, por algum motivo, eu acho muito engraçado. Se chamar, tipo, sabe quando você tem um priminho que é muito pititinho assim? Aí você fala, tipo assim, ah, tem a priminha do PK, por exemplo, a gente foi sair. Aí eu perguntei pro
Tô
PK.
com medo de onde que
Aí
isso vai
eu
chegar.
perguntei pro PK, mano, cadê aquela baranga na sua priminha? Ele fica, mano, ela tem 4 anos, seu filho.
Cadê a idiota da sua tia? Tô
Vai se
ligado. Já, não,
fuder.
eu entendo o pensamento de
Então,
xingar
mas
os
aí
outros,
até um
Calango.
ponto não é legal, né? Chamar
Hoje, mas o balé não
tadinha
tá
da
começando
criança.
aqui no jeito que nós temos que começar mesmo.
Começando aí mais um programa, inclusive.
E é importante nós falar do Apoia-se mais do que nunca, Calango,
É
porque a conta chega no final do
importante
mês.
falar dos patrocinadores. Acabou. E tem o Apoia-se.
Tem um Apoia-se, gente, que é importante pra caramba aí o Apoia-se. Qualquer quantia que você quiser ajudar pra gente é importante. Obrigado, viu, gente? Apoia-se é importante.
Enfim, mano, tamo nas redes sociais aí, tamo no Instagram. Tamo no Twitter também, porra. Tamo no Twitter pra caralho. Inclusive, a gente paga gente só pra estar lá cuidando do Twitter, mano. Até Nossa, cara, que
Cuspiu.
foda. Cai um pedacinho do
Pelo
meu
menos não
dente.
foi no amendoim, né, Calango? Você sabotar todo o ecossistema aqui do amendoim.
É verdade.
Ia contaminar o amendoim.
Ah. Carol, você tá legal?
Eu tô bem, e
Como é que
vocês?
tamo? Não, né? Tá bem, tô meio idiota só, sei lá.
Por que será, né?
Nada a
Vocês estão
ver.
bebendo há muito tempo?
Mano, é que o dia de gravação às vezes desgasta nós, mano. Já percebi
É
isso.
foda.
Quando a gente tá mais cansado, a gente é mais propício a falar uns bagulho que não tem nada a ver
Ô,
com
mas eu
nada.
não posso reclamar que eu não tô cansado. Dormi legalzinho, não posso
O
reclamar.
Calango tá cansado.
Você acha que eu tô
Eu
cansado?
tô
Nós tá
cansado.
cansado do futebol, que nós não joga bola,
Mano, eu
nós
tô com dor no corpo, pra caralho, porque eu joguei futebol sexta. E. Mano, ontem foi um dia longo, mano.
Ontem?
Ontem a gente começou a gravar às 3 horas, acabamos às
Ah, mano,
10.
mas acabou às 10, eu fiquei às 10 no quarto suave, pedi uma comida, assisti filme, suave, acordei hoje 11 horas, tomei banho, fiz check-out do hotel,
Ah, mano,
fiquei 2 horas
eu
moscando.
fico
Não,
fadigado,
mas eu
mano.
entendo, você tá mais cansado, que você tava mais sobrecarregado que eu, pode pá.
A vida é mais leve pra você, né?
É, a vida foi... Não, ele tava na responsa do bagulho inteiro, eu tava só como participando, então eu não tinha o estresse que
A
você
semana
tinha.
foi longa, mano. A semana foi foda.
Você quer conversar, Calango? Tá
Não
tudo
estamos aqui
bem?
pra reclamar.
Eu tô no pod... Eu fiz um podcast só pra isso, mano. Só pra resolver meus problemas que eu não resolvo no terapeuta.
Não estamos aqui pra reclamar também, né, Calango?
É, mano. Você tá achando que eu... Porque eu gosto de conversar, cara. Às vezes eu gosto de expor minha vida, eu vi uma segunda opinião, tá ligado?
É
Eu...
bom.
É, pra mim foi mais fácil abrir um podcast do que falar com um terapeuta.
Mole.
Que absurdo.
Não, mas não, mas eu já fiz terapia pra caralho, é
Bom, mas
piadinha só.
eu confesso que eu solto uns pensamentos que eu queria soltar aqui e eu não
Então
soltaria em
é.
lugar nenhum. Às
Não,
vezes.
e aqui é simplesmente o
E aqui
lugar
eu
que as pessoas
solto
mais vão ver esses
esses
pensamentos.
pensamentos. É, a terapia é um lugar, mano, pra você falar as coisas mais íntimas e profundas, né, mano? Mas aqui eu compartilho assim, pensamento meu pra caralho, às vezes.
Íntimo e profundo também, isso que é foda.
Pensamentos aleatórios que a gente tem no dia e não tem com quem compartilhar.
É isso, é isso.
É
É
aquelas
verdade.
observações que nós faz e.
Tipo, quantos parafusos tem num avião?
Entendeu?
Eu tô me pensando isso faz uns dias já.
Mano, é foda. Tipo, num avião inteiro, até por dentro, né? Pois vai ter muito parafuso. Nossa, velho.
E aí eu fui descobrir que não tem como saber, porque cada peça do avião é feita por uma empresa diferente. Então você teria que ir em todas as empresas.
Torneiro mecânico.
O quê?
É, que faz a peça. Juro por
torneiro
Deus.
Torneiro mecânico.
É a profissão do Lula, que perdeu o dedo assim.
Não é metalúrgico.
Mas ele mexia no torno mecânico, porra. Tô falando sério.
Então o cara que mexe no torno mecânico é torneiro mecânico?
É.
Por que não é?
Porque só no touro mecânico. No touro mecânico.
Não é touro mecânico.
Mano,
não é touro mecânico.
Mano, torneiro mecânico.
Não, torno.
É uma máquina que você faz peça e manualmente, tá ligado?
Não, eu tô ligado o que é. Mas tem um cara que só mexe nisso?
Tem.
Por que ele não mexe em todas as outras variedades de ferramenta que tem?
Ah, eu não sei, o trampo do cara é o trampo do cara, galera.
É focado em torneiro. É. Nunca ouvi falar em torneiro mecânico na
nem
minha
sei
vida.
Porque eu falei também, na real. Nada a ver. Nem lembro o que o Neto tá falando. O Neto tá falando, calando. Ô, Carol, na real, todo mundo que...
Mano, eu queria mexer essa garrafa pra cá um
discretamente.
Pouco.
Discretamente.
Porque tá feio na câmera mesmo.
Ah, tá.
Ai, caralho.
Eu sou fresco.
Tá olhando pra mim porque eu não lembro o que eu ia falar mais. Eu ia...
Quem que é essa pessoa na nossa mesa, mano?
Carol, toda vez que alguém vem aqui, nós pergunta assim. Quem é você, Carol?
Na profunda essa pergunta, né?
Mas deixa eu responder do jeito que você quiser. Você fala, eu sou a Carol, tá nóis, tá respondido.
É. Cara, eu ainda tô tentando descobrir, assim.
Todos nós.
Tipo, não sei. Às vezes eu acho que eu sou uma pessoa, às vezes eu acho que eu sou legal, às vezes eu acho que eu sou chata. Cada dia eu acho uma coisa.
Eu tenho isso também, mano. Ah lá, tá vendo? Eu falei sobre terapia, tá ligado? Vai se fuder, mano.
Você sabe que eu estudo psicologia, né?
Sei. Você tá se formando já?
Não, vai um tempinho ainda.
Mas eu acho que eu perguntei isso da última vez que a gente se encontrou. E eu sempre vou perguntar isso, eu acho.
Memória curta, cara. Hoje em dia é comum.
Mas tá tendo aula?
Tô tendo aula. Mas é a minha segunda faculdade.
Da hora.
Qual foi a primeira?
Relações Internacionais.
O que a pessoa que faz relação internacional trabalha, que eu não sei?
Cara, tem duas opções.
Telefone?
Não.
Troca ideia com os gringos, hello.
Omigo.
Hi, nice to meet you. Não, então, você pode ser diplomata ou você pode trabalhar com comércio exterior. Aí eu trabalhei com comércio exterior e fui... Não fui diplomata, no caso, né?
Certo. Da hora.
É porque é muito difícil ser diplomata. E aí eu percebi que não ia dar.
Mas você formou, então?
Não, eu fiz o TCC e não terminei, não peguei meu diploma.
É quanto tempo depois do TCC pra terminar?
Então, tipo, tinha mais umas 3 matérias que eu precisava fazer, só que a minha vida virou de cabeça pra baixo e a minha faculdade em Florianópolis, que eu sou de lá, aí eu abandonei, porque eu sou idiota.
Ah, mas vamos considerar que formou, vai só no teu papel, é lógico. Tá maluco.
Será que eu posso pôr no meu LinkedIn?
Pode, pode.
Será que a gente pode combinar aqui?
Eu vou abrir o jogo aqui também, mano.
Eu tirei 9,75 no TCC, sabe? Tipo, sou formada.
De quanto? De 10?
Caralho, mano. Posso abrir o jogo, Calão?
Ah, vai que era de 20.
Alguém que nunca foi...
Mano, mas as notas não são tudo igual não, mano.
De 20.
Na minha escola, por exemplo, as provas valiam 8. Eu ficava, mano, por que vale 8 e não vale 10, mano?
É porque
todas as provas dos meus amiguinhos de outras escolas valia 10.
Não, tinha o trabalho valia 2.
Isso.
Devia ter isso aí.
Tinha trabalho que valia ponto na média direto, então se você não fizesse, você tomava no cu, porque você ia ficar sem 2 pontos, tá ligado? Não tinha isso, não?
Sim.
Trabalho que vale só ponto na média, trabalho que...
Ah, se tinha, não me contaram que
aí tinha a primeira nota, a segunda nota, divide por 2 da média, tinha isso também.
Que fita mesmo.
Que eles colocavam sempre as provas e o trabalho, né? Daí isso que dá a nota.
É.
Você lembra dessa época?
Mano, a
faculdade é assim.
Parece que foi ontem.
Faculdade?
Foi quase.
Mano, o curso, meu técnico de TI também foi assim. Eu falo que eu sou formado em TI, mas talvez eu não tenha o diploma.
Não, você não é formado em TI.
Sou sim. Mano, eu fiz um TCC, calanga. Entreguei pro professor.
Você fez um curso técnico. Você não fez faculdade.
Ah, não. Exagerei, gente.
Porra.
Exagerei. Eu fiz técnico de TI, mas não sou formado. Nossa, exagerei na fase. Não, mas não...
É formado em técnico de TI.
É isso que eu quis dizer, entendeu? Não foi na sacanagem.
Você fez um curso técnico de
TI. Ele fez o TCC também.
Fiz o TCC, mas não tenho o diploma na minha mão. Mas eu vendo que eu terminei.
Tá bom.
Cara, eu vou começar a vender também.
É lógico.
Então, no próximo lugar que eu for...
E trabalhei na área ainda, respeito.
Você é formada.
É lógico.
Ah, dá pra até ir mais longe um pouco também. Dá pra você inventar outras profissões se for. Ninguém vai questionar, mano.
O dono já é.
Eu cruzei na minha vida com algumas pessoas, assim, que, tipo, mentiam o currículo e era bizarro.
Sério? Mas mentia o currículo na roda de amigos ou mentia o currículo, tipo, numa conversa de negócios?
Assim? Não, numa conversa de negócios.
Caralho! Ah, tá, isso
e
aí.
E na roda de amigos você sabia que a pessoa não tinha aquela formação. Tipo, então, assim, amiga, você começou ontem, estuda isso, você já tá formado.
A teoria do multitask, mano. A pessoa pode não ter o currículo, mas se ela for uma pessoa ligeira no multitask, eu acho que ela desenrola em qualquer fita.
Com certeza, mas tanto que hoje em dia, tipo, aquela galera... Ai, de novo ele... Como é que você faz isso?
A minha carteira pega fogo, mano.
Constantemente ela tá pegando fogo.
O tempo todo, que saco, né?
Minha carteira aqui, ó.
Mas como que... Não. Posso ver, por favor? Eu tô muito curiosa.
Tá bom, só porque você falou que você tá curiosa. Não tem nada mesmo aqui, ó.
Eu acho, amor, eu
Mas
quero.
Como que ela pega fogo?
Oi,
oi, tudo bom?
O que foi?
Caramba, se você não ganhou, já é seu.
O quê? É meu?
Nossa,
velho.
Não, não, mas eu
reparo. Marinho, esse aqui é de quê?
Tamarindo.
É caramelo, não é?
Ô,
falando. Oba! Oba!
É. Mano, eu divido, mano. Eu divido porque eu sou uma pessoa que gosta de repartir o bem.
Eu achei que ela tava vindo entregar. Ah, mano. Meu nome não é esse, Beatriz. Não é pra mim, cara.
Ai, tem café.
Bom. Não encaixa, não?
Não, bom, bom.
Bom?
Tá, você não me explicou como que ela pega fogo.
Ah, é? Tá, vou te mostrar mesmo agora. Que susto. Oh, obrigado, Marzão. É... Aqui, ó. Aqui tem, tipo, uma pederneirinha.
Um clipperzinho.
E aí ela pega fogo nesse... Sei. Nessa parte aqui que tem tecidinho.
Nós põe aqui, ó. Cadê o fluidinho, Calan, pra mostrar?
É, tem fluido de
esquerda. Onde que você achou isso?
Mano, o Felipe Barbieri... Mágico, conhece ele, não?
Não.
Ele é um cara mágico. Em vários sentidos.
Faz mágica, mano.
E... Deixa ali, putz. E aí ele trouxe essa carteira que pegou fogo e ele deu pra gente. Daí ficou aí, até a gente brincava todo o dia inteiro com essa merda e pegou fogo na carteira e derreteu. Aí eu falei, putz, mano, mas eu vou comprar outra. Aí a gente comprou, eu comprei outra no Mercado Livre, vou confessar.
É, porque queimou tanto, né? Passou da proporção que o couro.
A gente ficava, ah, que legal, caralho. Aí derreteu a porra da.
Mas você não usa efetivamente como uma carteira, né?
Claro que não, senão vai pegar fogo meus documentos.
Mas dá. Calango, se você quiser meter o louco, dá.
Não dá, mano. Vai pegar fogo nos documentos, velho.
Só se você for cabaço. Se você fizer um bocadinho só pra impressionar e fechar, acho que já não dá.
Pra não pegar fogo no dinheiro,
entendeu?
Né?
Entendeu? Se você valorizar o fogo, aí eu acho que dá ruim. Agora se você tem, fechou.
Se fizer assim,
eu
né?
acho que fica tranquilo, eu acho que fica tranquilo. Mano, isso aqui tá gostosinho.
O senhor é de quê? Caramelo?
Não sei direito, Calango.
Eu acho que é.
Cláudia, Frap DL Cream G.
Não, nem fudendo. Nem fudendo.
Não sei.
Pode tomar mais?
Não é mais fácil perguntar pra cá. Ouve aqui?
É, acho que é frappuccino de camarelo.
De camarelo é foda.
Frappuccino de camarelo. Mano, eu tava falando um assunto antes que tava legalzinho, que eu queria falar, mas não lembro mais o que era.
Não era de mentir profissão.
Ah.
Assunto legal, hein?
É. Mano, eu tô falando que se a pessoa não precisa ter o currículo, se ela for multitask, uma pessoa assim que sabe ligeira, que é pau pra toda obra,
sim,
já era, mano. Eu acho que essa pessoa se encaixa em qualquer bagulho e desenrola bem.
O famoso caloteiro, né?
Caloteiro?
Ó, vou perguntar um negócio.
Não paga os outros?
Não, tipo aquele cara do Tinder lá. Você viu? Do Tinder?
Não.
Você não viu o golpe do golpe do golpista do Tinder?
Não vi. Que é isso?
Não viu?
Não vi. Nós tá muito tiozão? Tamo?
Nossa, eu sou tia, velho. Não, caralho. É um documentário na Netflix de um cara que deu golpe em várias meninas.
E pom?
O quê?
O golpe e pom?
O golpe e pom.
É, nunca fez judô?
Meu Deus.
Uai, cara!
Eu tenho o cara que fez judô.
Ah, sei lá, às vezes eu me surpreendo. Você fala, eu sou faixa preta, vou lá saber.
Nossa, queria, não. Infelizmente, não.
Ô, Carol, você não quer cerveja?
Pode ser.
Não oferecemos mesmo.
Ele ofereceu, não sei por que ele não trouxe. Ele ofereceu faz meia hora.
Mano, ah, e o documentário? Mosquei.
Ah, tá. E aí é um cara que ele vai lá e dá golpe em várias minas. Só que, tipo, ele inventa uma história que ele é um milionário. E ele te leva pra fazer vários rolês incríveis. E você fica, tipo, nossa, um milionário gosta de mim, que incrível. E aí, de repente, o cara começa a falar que ele tá sendo perseguido por uma galera da máfia, sei lá, que querem matar ele, que você precisa ajudar ele, que todos os cartões dele foram cancelados. E ele começava a fazer as mulheres pagar as coisas pra ele. Ah, só que ele fazia isso com várias mulheres ao mesmo tempo.
Caralho!
E aí,
deu golpe em geral.
Geral. E, na verdade, ele era um fudidão, assim. Descobriram que ele morava numa casa, tipo, super simples.
Ô, falando nessa pira, tem um outro filme ou documentário de um brasileiro que o cara era tão bom de lábia, mano. Tão zica, mano. Que ele se passou por... Mano, tem aquele filme lá que é famoso com o bonitão lá do Titanic, esqueci o nome, o Léo DiCaprio.
Uhum.
Que é aquele filme do avião com o Tom Hanks também. Prenda-me se for capaz. Mano, o cara é tão zica de lábio que ele começou a falsificar cheque. Aí
botei
depois...
cerveja da pior forma possível.
O cara se passou
tem
por...
Tem colarinho, a gravata inteira.
A gravata inteira.
Como foi cerveja, porra.
Aí no filme o cara se passa por piloto, o cara se passa por doutor e trabalha no hospital, se passa por advogado, até que uma hora tá todo mundo atrás dele, ele é preso e ele ajuda a polícia a pegar outras pessoas que estavam fazendo fraude de cheque.
Moral da história.
Mano, e é real.
Não faça isso,
não, mas
né?
É tipo assim, o cara é tão desenrolado a ponto de... Fez tudo, pode conseguiu
então,
tudo.
Tem vários, assim, né? Tem o Fyre Festival que também, que foi o maior cara que, tipo... Você já ouviu falar do Fyre Festival, né?
Claro.
Fala um pouco mais pra ver, fala um pouco mais.
Aquele festival que eles fizeram uma puta marketing.
Fizeram mó marketing.
Ah, isso
é. Fizeram um puta marketing, que ia ser, tipo, o maior festival do mundo. Era numa ilha, no Caribe, sei lá. E aí, tipo, os milionários pagaram milhões, chegaram lá, o lugar era, tipo, umas tendas... Muito não, zoada. Não. Choveu pra caralho, deu tudo errado, as pessoas não conseguiram ir embora da ilha. Foi, tipo, o maior fracasso do mundo, assim. Não.
Caralho.
Cara, vocês não conhecem, vocês não assistem documentário na Netflix.
Eu assisti o Don't Fuck With Cats.
Esse é bom.
Assisti aquele que fala do cérebro, da ansiedade,
é
o sono.
O Explicando a Mente.
Legal esse aí.
Muito bom,
o
né?
O cara simulando uma crise de ansiedade só com a respiração. Então, o jeito que, tipo assim... Imagina que um gatilho que você tem de ansiedade na sua cabeça cause você a respirar de um jeito que você fique sem ar. Aí o cara fez o reverso. Ele começou a respirar de um jeito no qual ele sentiu a adrenalina da ansiedade, tá ligado? Muito louco.
Sabe, eu fiz um coach uma vez. Que eu tava muito perdida na minha vida, eu tava muito deprimida, tipo, sem rumo na vida. Minha amiga falou, faz um coach.
Uh-huh.
Coach. Tá. Ela falou, você vai ficar 3 dias nesse lugar, é tipo uma fazenda, assim.
Um retiro.
Um retiro. E você vai ficar 3 dias, você não vai dormir direito. E eles vão ficar, tipo, entrando na sua mente, assim.
Caralho.
E eu tava, tipo, perdidaça. Eu falei, vou fazer isso aí. E eu tinha um problema muito sério, que eu não conseguia olhar as pessoas nos olhos. Principalmente homem.
Oh, boto
fé. Tipo, o homem falava comigo, eu ficava, tipo, assim. E aí, eu cheguei lá. Primeira coisa que eu tive que lidar foi... Que eles falaram, pega, separa em dupla, você e essa pessoa aqui, era um homem.
Já mete a dinâmica, já.
Já a dinâmica. E você tem que falar como se ele fosse seu pai.
É papaizinho, é papai.
Não, não. Sei lá, uns negócios assim. E eu tinha que olhar esse cara que eu nunca vi na minha vida nos olhos e, tipo, me abrir pra ele, foi, enfim. E aí tem um momento em todos esses dias que ele faz um negócio que você fica, tipo, induz essa respiração pra você, tipo, chegar no, na flor da pele, no extremo, assim. Todos esses 3 dias eles fazem várias técnicas. Hoje em dia, tipo, eu entendo melhor as técnicas que eles usaram pra você chegar nos seus extremos, assim. Eu vomitei. Passei mal, tipo assim,
caralho.
Foi muito intenso.
Isso pra você ter mais autoconhecimento sobre si mesmo.
Várias
autoconhecimento
coisas.
Autoconhecimento já é sobre si mesmo,
né? É, autoconhecimento sobre si próprio mesmo.
Porra, mas deu pra entender, mano, é nóis. O que eu fiz mesmo? É um pleonasmo, um negócio assim?
Isso mesmo, caralho, perfeito, mano. Sim.
No erro eu acertei.
Exato. É, mesmo.
Não, você pegou o erro e você, tipo...
From Ash and Dust, igual a Fênix. Não é assim?
Aí você perdeu de novo.
Você já é, não precisava, era só ficar quieto. Às vezes falar demais, complica.
Mas é isso, as pessoas usam isso pra controlar você.
Caralho, então a gente é tudo, mano, só uns peãozinhos que os engravatados estão controlando.
Mas o comportamento humano é uma coisa muito fácil de, tipo, trabalhar, sabe? Uma coisa que você tem que tomar cuidado.
Induzir uma pessoa a fazer algo.
A faculdade de psicologia ajuda nessas jornadas de autoconhecimento? Ou na forma de entender como você se comporta às vezes?
Eu até agora não senti isso. Tudo que eu aprendi de mim foi com terapia e as outras coisas que eu fiz. A faculdade, ela te dá várias formas pra você ver várias situações da sua vida. Então, tem várias abordagens da psicologia que você pode ver cada situação dependendo de uma abordagem, assim. Então,
ponto de vista, você
ponto
fala.
Ponto de vista, e a faculdade, tipo, foca mais nisso. Você saber o técnico pra você depois... Seguir a sua vida como profissional.
Tipo, se eu sou um psicólogo muito foda e eu tô mal, eu preciso de ajuda mesmo assim, de outro, de terceiro, né?
Todo psicólogo faz terapia com outro psicólogo. Tipo,
É o lance do outro ponto de vista, você não pode se olhar
de
si só.
Mas é questão de, tipo, porque realmente faz falta pra eles ou é porque pode abrangir uma outra visão que ele pode implementar na parte dele?
Não, é pra eles. Eu acho que você pode fazer a terapia da forma que você quiser, mas eles fazem isso pra eles mesmos. Porque, por exemplo, você pega todo dia, você tem que lidar com a vida de várias pessoas. Sei lá, pessoas suicidas, pessoas...
Absorve os bagulhos.
Muito, então, tipo, você precisa também lidar como que essas coisas vão refletir em você. A minha psicóloga conta... que eu pergunto, quando eu quis dar psicologia, eu comecei a perguntar muita coisa pra ela, como que foi o começo, né? Uhum. E ela falou que no começo ela tinha que trabalhar por, tipo, R$50 a sessão. Ela foi trabalhar num lugar super aleatório, assim. E ela pegou, tipo, os piores casos possíveis, assim, tipo, um pedófilo, uma pessoa, tipo, suicida, um cara que, tipo, batia na mulher. Extremas, assim. Como que você lida com isso, sabe?
Pode
crer. E você volta pra sua casa e, tipo...
Pode crer.
Vive a vida normal? Mano, não tem como.
Sabe o que é foda? Às vezes eu tô na rua, eu vejo um acidente de carro e já bate uma bad.
Pode crer, pode crer.
Porque você já tenta, você já começa a pensar, você coloca no lugar, uns bagulho bosta.
Dá uma levantada no microfone e fala na frente dele.
Aqui.
Em cima.
Aqui.
Sim.
Aqui.
Sim.
Tá.
Deita a forma. Aí você, mano, mas eu entendo essa fita. Faz sentido pra caralho. Não tinha parado pra pensar nisso. Se eu tivesse parado uns 5 minutinhos, eu poderia sacar.
Eu acho que todo profissional que trabalha com pessoas, assim, tem que fazer terapia. Imagina um médico que vê, tipo, que lida com morte todo dia.
É verdade. Pode
tipo,
crer.
Como que você tem... Como que você lida com isso?
É, já assistiu o Dr. House?
Eu amo assistir todas, porra, todas as temporadas.
Mano, muito foda a House, mano. E naquela lá que dá o BO, que daí o médico tem a culpa e o médico tem que ser afastado um pouco, dele tem que começar a ter esses... Tá ligado?
Tipo, certo, ele entrou psicólogo. Demais no caso, assim, tipo, ele começou a, tipo,
passou
errar,
do,
passou
envolveu
do ponto,
demais, envolveu demais.
Pode crer. Mano, mas é foda, velho, porque essas pessoas, vocês acham que, tipo, ela tem que lidar com essa parada ou tem que aprender a ser mais frio? Tipo...
Eu acho que, tipo, não tem como... Eu acho que não tem como você separar muito bem as coisas a longo prazo, assim, você acaba se tornando mais frio. Mas o ideal é você conseguir separar, tipo, o seu trabalho... Do seu, da sua vida social. Então, tipo assim, você não vai sofrer por todas as mortes nas suas mãos no hospital. Você vai sofrer, né? Mas não tanto, mas tipo, uma morte na sua família vai ter outro significado, sabe?
É.
Não quer dizer que você ficou sensível à morte, mas talvez a morte no ambiente de trabalho.
Pode crer, pode crer.
Mas mesmo assim, eu acho que deve levar um pouco pro coração, não?
Deve, com certeza, né?
Porque imagina, ou, tipo assim, ó, do mesmo jeito que todo mundo acorda bem num dia, no outro dia não tá bem, o médico imagina que é um ser humano igual todo qualquer outro. Ele deve ter um dia ruim. Aí imagina que ele tem um dia ruim, no dia ruim e profissionalmente. Imagina um...
Cara, eu acho que isso deve acontecer muito.
Porra, na hora que acontece.
Muito.
Vira um embolão na cabeça do cara.
Vocês têm que trazer um dia aqui um médico, tipo, de pronto-socorro, assim.
Porra, ia ser muito foda.
Aquele correria, né? Uh-huh. Que tá no pega.
Que dirige a ambulância, pega o P1, ambulância...
Não, esse aí não é nem o médico, esse é o motorista.
Oh, imagina, o médico tem que dirigir.
Eu conheço. Ué, mano, viver a vida, tá ligado? No limite.
A pessoa morrendo atrás dele, calma aí.
Eu vou dirigir, mano, eu vou desenrolar essa fita pra nós. E qualquer coisa eu vou fazer massagem cardíaca aqui. É desse jeito.
Mano, uma mão no volante, outra no... Uma fita.
O quê?
Eu conheci um caso que, tipo assim, uma pessoa tava na ambulância sendo socorrida e a ambulância lá, 1000 graus, dei. Aí a ambulância sofreu um acidente, calando.
Nossa, mano, mas é foda.
Aí chamaram outra ambulância.
Nada a ver, eu tá rindo, mano, mas é porque mole.
É foda, não tinha que rolar isso aí, né?
Velho.
Não quero tá rindo, nada a ver.
Eu tenho esse problema também. Às vezes as pessoas me contam umas coisas. O que que alguém me conta esses dias? Eu fui falar alguma coisa, sei lá, tipo, ai, o meu... Aí a gente descobriu que o meu irmão era autista, uma coisa assim, deu, ai, que legal.
Nossa, mano, é foda, velho.
Mano, é sacanagem. Parece estar tirando sarro, mas não,
não
tá,
tava,
mano.
Tipo, legal que vocês descobriram e tals, né? Mas, tipo, não que legal, né? Que
é.
Tem... Mano, é porque às vezes é foda. Mano, a gente foi gravar um podcast cobrindo um amigo nosso, daí o Zero tava falando... Tava falando, não, porque minha avó morreu e não sei o quê. E aí o Bruno começou a rir. Aí eu comecei a rir e ele tá rindo, mano. E depois a gente começou a rir e que nós não podia tá rindo. Aí ficou foda, aí é foda. Mas, mano, foi louco esse dia. Eu consegui entender essa brisa.
Mas acontece, calango. O negócio é isso da risada mesmo. Aproveitar que tá liberando endorfina. Não é assim?
É verdade, mano, é verdade. Mano, e tá sendo de boa conciliar... Porque agora você tá fazendo live, né? É verdade, mano. Não é, tipo, é uma novidade isso daí.
É.
Fazendo live? De certa
faz
forma.
Faz um ano e meio que eu faço.
Jogando o quê?
Eu jogo mais Valorant agora.
Ó, tô jogando também, hein? Comecei a jogar esses dias, acredita? Já tô gastando dinheiro.
Eu já gastei muito dinheiro
nesse
jogo.
Comprei a Butterfly, comprei a faquinha do rapazinho lá que penteou o cabelo.
Nossa.
O Twinks, o nome dele.
Não sei qual é. Mas tô aprendendo.
Penteou o cabelo?
Eu tô ouro 2. É um Yoro.
O Yoro. Uhum. É, eu já gastei muito dinheiro. Todos os pacotes. Todos os pacotes que saem eu compro. Mas eu sou assim desde a época do LOL.
Do LOL de comprar skin?
Desde que eu não tinha...
Ah, então você era louzeira.
Eu era, quando eu era adolescente, assim. Adolescente não, acho que eu já era, tinha 19 anos, não é mais adolescente. Mas na minha cabeça eu era. E aí eu fazia estágio, eu ganhava R$500 no estágio. E eu ia lá e gastava meu dinheiro comprando skin.
Ah, mas é isso mesmo, mano. Você tem que estar no jogo, tem que estar no estilo.
Aí eu fiquei 2 anos sem entrar na minha conta, sei lá. E aí a Riot apagou minha conta.
Sério?
Por quê?
Não sei, eu não...
Mas não
eu,
pode.
Eu fiquei muito tempo sem entrar. Ele simplesmente, tipo... Um dia eu fui entrar e disse, ah, você foi banida. Só que eu nem entrava mais nessa conta. Não tinha por que eu ser banida. Tipo, faz uns 3 anos que eu fiquei
que estranho.
Sem entrar.
Caralho.
Aí foi, minhas skins que eu tinha comprado com meu saláriozinho.
Ô, cabuloso, hein? Nunca vi... Porque, tipo, já fiquei bastante tempo sem logar numa conta. Eu lembro por causa do Panga. E depois de muitos anos eu fui no site e consegui logar de novo. Ah, mas é, vai que os caras também...
Então, mas é que a Riot, eu acho que talvez por conta de, tipo...
Reciclar nick,
é,
né?
Nick,
essas
exatamente.
Fitas, é.
Pode crer, mano. Já tava acabando as variedades de nick de tanto cruzeiro que tem, mano.
Ó, mas
vamos reduzir isso aí, galera. Vamos desinstalar esse jogo aí.
Eu tô tentando trazer o Calango pro Valorant, mas ele tá se rendendo.
Por que esse?
Ah, porque ele é igual de CS. Eu gosto de CS também,
eu
pra caralho.
Eu gosto de CS, mano. Eu não lido bem com poderzinhos.
Ah, é tipo... o que todo mundo fala. Só que, tipo, se você parar pra pensar, tipo assim, ó, você joga CS há muito tempo, imagino.
Sim, sim.
Já, tipo, o seu limite mental já foi alcançado, entendeu? O Valorant, ele traz diversidades novas, entendeu? Você, além da bala, você tem que lidar com várias outras circunstâncias.
Oi, sabe qual que é a fita? No fim, se você joga bem CS, você vai amassar os caras no Valorant.
É, você vai amassar.
Porque você vai...
Não, mas eu joguei Valorant,
mano. O tick rate é melhor que o MM. Você vai atirar gostosinho, é teco-teco na
Vandal. Mano, eu joguei Valorant. Joguei um campeonato de Valorant, mano.
Nós jogamos junto, inclusive.
Perdemos, né?
Mas amassou no começo.
Mano, aquele que quando lançou o jogo, teve um campeonato?
Foi.
Eu lembro que uma galera jogou.
Beneficente.
Teve um campeonato beneficente. Eu tava jogando isso daí, não lembro até onde eu fui.
Mas lá todo mundo era cabaço, ninguém sabia usar poder. Agora a galera já tá mais
não,
sabendo.
Agora tem, tipo assim, uma galera que fica cracuda pros pixel absurdo, assim.
É. Tem o um lugar certo, mano, pra soltar a parede, tem, né? Que arrasta ou...
Então, mas daí tem bonecos que você pega que não tem que se preocupar com isso.
Eu vou dar um exemplo pra você. Eu jogo mais parecido com o CS, eu jogo de Reina.
Eu gostava de Fênix.
Então, Fênix é boneco pra cabaço.
Mas o Fênix é boneco pra quem joga CS.
É. Mano, o Kaiô, ele tem Bang, Molotov e... Tipo uma granada de MP que desabilita os poderes dos outros bonecos. Mano, é facinho de jogar também. Dá pra fazer pop flash, tá ligado? É suavão. Aí a Reyna é igual CS, mano. Ela tem uma Bang, duas Bang.
É aquela que faz... E fica um olho roxo?
Um olho é um chup-chup, até a Bang. Aí ela tem uma skill que ela se movimenta mais rápido e fica intangível por uns segundos. E a outra skill ela pode se curar. Então você só dá tiro, mano. Dá tiro e se cura.
Dá tiro e chup-chup, tiro e chup-chup.
É. Tiro, suavinho.
Joga, vamos jogar um dia.
Mano, aí eu tentei baixar esses dias, mano.
Não, mas você foi preconceituoso também, Calando.
Por quê?
Você tem que tentar um pouco. Calando.
Eu tava tentando de tudo.
Mano, ele tava com a energia tão ruim, mano. Ele tava com a energia tão ruim pra jogar Valorant que o PC dele explodiu.
Não, eu tentei arrumar de várias formas, mano. Você não tava na minha live, mas eu fui lá no painel de controle da NVIDIA. Mudei resolução, mano. Eu fui no GeForce Experience, eu otimizei o jogo pelo GeForce Experience. Não tava rolando, mano.
Que placa que você usa? Boa, imagina.
Eu tenho uma RTX, acho que é 2070 Super. Mas é porque, mano, eu tava bugada a resolução. Tipo, o jogo tava petitinho, aí tava em tela e, tipo, e tava contando que tava tela cheia, daí ele tava todo zoado.
Sabe como é que você vai resolver? Despluga a placa de captura, faz, instala o jogo normal, abre o jogo.
Eu tentei fazer isso também. Eu apertei o Windows P e troquei, ao invés de duplicar pra tela,
não,
pra placa de captura, eu coloquei só a tela do PC.
Desligar, esperar 3
10 segundos. Pega um palito de dente, reinicia no botãozinho que tem atrás do modo.
Não, eu fiquei puto, mano. Eu juro, eu fiquei uns 25 minutos, meia hora tentando arrumar essa porra.
Não,
mano.
Valorizou. Você ficou
pro um jogo 10. Que eu nem queria jogar. E você estragou a minha live. Porque você queria jogar essa merda mais do que tudo.
Filha, mano, é porque naquele dia eu tinha comprado uma faca, mó da hora. Eu queria ficar rodando.
Vai se assim. Fuder, mano.
Aquela borboleta.
Dia, mano.
Ah, mano.
Ela estragou a minha live.
Pô, eu fiquei noinha a ponto de abrir o jogo pra ver a loja, velho. Do Valorant.
Não, isso aí tá esquisito mesmo.
Não, mas não tô gastando muito, não. É porque eu quero uma skin de uma Vandal lá, que eu, quando ela vir, eu quero.
Qual?
Uma que ela, você vai, você troca a cor, ela tem uns liquidinhos dentro que fica vermelho, assim, meio preto, meio que parecendo São Paulo. Aí ela tem uma outra cor que fica meio roxa. Ela tem uma cor que fica meio amarela, eu acho. Ah, ela vai trocandinho.
Um liquidinho. Tem uma verde? É uma... Não.
Acho que deve ter verde
aquela
também.
Aquela do dragão é feia pra caralho.
Oi, eu tenho preconceito com essas armas, calando.
Não, a do dragão não é
mano,
boa.
Mano, eu não
ela
gosto.
Ela dá bala, dá bala.
Arma que muda o som pra mim, que parece Elden Ring, eu já fico louco.
Nossa, eu prefiro... Eu gosto da troca de som.
No...
Eu pago não, só mais caro pra
eu gosto
da troca
de som, mas eu gosto de arma que pareça mais com arma, sabe? Tipo a Alp, aquela da... infantaria, que parece uma arma normal. Eu gosto das skins de arma mesmo.
Então, é, eles têm umas skins que eles parece que, tipo, fizeram pra galera do CS, assim, sabe?
Eu sou esse cara chatão do que gosta
de CS. Que é umas skins, tipo, bem militar, assim, e tal.
Não. Porque o dragão, eu acho que, mano, você pega um mini dragãozinho.
Pô, mas você dá um tiro, ele dá um tiro assim, pô, é, muito, é bom o
mano,
barulho.
Mano, mas tem uma pira, parece que quando você tá com a arma do dragão, os tiros encaixam melhor.
É, então.
Aí é psicológico, eu não sei, mano, mas parece que encaixa.
A gente tem a teoria de que quando lança uma skin, a Riot dá um upzinho.
Pra vender pra bagulho.
Pra galera começar a falar, cara, essa dá mais bala.
É, porque CS tem marketplace.
Não sei, né? A teoria das pessoas que...
Acreditamos todos nós que não, Calango. Mas também não dá pra não confirmar com toda a certeza do mundo que sim.
Mas alguma coisa tem, tá porque ligado? Parece caralho. Que dá mais bala.
Ou você fica mais emocionado. Tô grandão, que eu tô com isso. Você dá só bala na cabeça.
Pode crer, mano. Isso não rola muito no CS.
Mano, eu tô chegando a assistir campeonato de Valorant, mano. A Loud tá voando agora.
Eu também.
Teve jogo hoje, teve, inclusive, né?
Não, é, tá tendo
aí
agora.
Aí eu não vi o
resultado, tá
que infelizmente
agora.
Eu tava no balelão, cara. Foda.
Mas é... Só Valorant?
Então, eu acabei ficando muito apegada no Valorant, mas eu tava jogando esse tempo Elden Ring e gosto de jogar Horizon.
Matt não quer trocar a câmera pra dela, não, né?
Ah, eu fui ver quando tu tava no jogo.
Ela tá falando a meia hora e tá eu e o Zerão aqui, assim, eu olhando o monitor ali.
Você fale, apresenta, fale, dirige.
É, vai tomar no cu. 1-0 pra Loud?
1-0 pra Loud.
Ela já ganhou, já
mano,
ganhou.
Ele queria fazer o trampo, passa o pano pro seu match. Você queria ajudar nós, mano.
Nossa, o cara foi lá atrás do resultado atrás do jogo e ainda tomou um...
É só Valorant, você joga? Eu tava prestando atenção nele, mano, eu vou confessar.
Não, eu jogo de tudo, na verdade. Eu jogo de tudo. Esse tempo eu tava jogando Horizon, joguei Elden Ring, joguei...
Terminou Elden Ring?
Não.
Mano, é muito grande. É
nem
muito
vou,
grande.
Velho. Eu
joguei um pouquinho.
Nunca tinha jogado esse tipo de jogo, tipo Souls-like, assim. E é diferente, né? Eu gosto de ter a listinha das coisas que eu tenho que fazer, sabe?
Dá um ansioso, você pode ser, sabe o que fazer.
Eu fico meio tipo, tá. Você
fica meio sem horizonte, né? Você fica sem norte.
Você aí você pensa, eu vou aqui. Aí você percebe, putz, mas aqui não era pra eu estar aqui agora, sabe? Daí você, então...
Pô, mas nunca sabe onde você tem que estar ao certo.
Eu consegui superar essa barreira do cara, porra, não, caramba, tô perdidão, a ponto de começar a querer gostar, sabe? De entender. Porque no fundo, não é, tipo assim, não sei se é cabuloso falar isso, porque nem zerar o jogo. Mas não é tão difícil quanto falam, calando. Depois que você entende, mano, que você vai pra cima, dá pra você matar o boss morrendo umas 5 vezes.
Sim.
Sem querer ser, não é?
É. Mano, mas não é difícil. Mano,
só tem que ter paciência.
De... mano, você tem que pensar.
E você pode summonar a galerinha pra ir nos boss com você.
Summonar os parceiros.
Mano, tem que aprender. Mano, se você aprender a fazer a build certinha, com a arma certinha. Mano, teve boss que eu matei de primeira, porque eu dava muito dano, tá ligado? E os caras ficavam lá, overlevel até eu. Ah, vai tomar no cu de overlevel, mano. Overlevel é meu biomba.
Mano, mas uma coisa, esse jogo é, se você pode exploitar ele pra você se ficar bem.
Se você pode ficar overlevel, mano... Vai, velho.
É que explode.
Mas então, eu cheguei à conclusão que essa é a melhor coisa pra fazer, na verdade. Você fazer tudo que tem pra fazer e depois você faz a campanha lá.
Uhum.
Mas daí eu não fiz.
Eles meio que te obrigam, né, a fazer os complementos.
Mano, eu parei quando começou a passar as lives, que eu tava jogando, vendo as lives, Aí começou a galera zerar, parou as lives, eu parei de jogar também.
Pode crer.
É sempre assim, né, no mundo das lives, né? Vem um jogo, a galera hypa, depois aí...
Aí poucos ficam. Poucos aí é da hora quando você vê um jogo que veio e ficou. Igual Fortnite foi quando veio em 2017.
Por aí.
Fortnite. E Fortnite maioritinho tá se reinventando, tirou a construção. E tá bom o joguinho. Tô jogando, tô gostando. Juro pra você.
Da hora.
Então, agora que tirou o modo construção, eu quero tentar.
Tá um jogo legal pra você fazer um squad com 4 amigos, ficar trocando ideia e passar o tempo.
É.
Tá legal.
Eu gosto muito de COD. Jogar COD.
COD eu acho rápido demais pra mim, acredita? Passei.
Acredito, que é mesmo.
É,
mano,
então.
Eu gosto
então,
de ser
talvez
rápido.
O Fortnite
eu gosto de ser rápido. A brisa do COD que eu odiava, mano.
Mas esgota rápido, calango. Eu jogo uma hora, já caralho, eu quero trocar de jogo, mano. Eu não aguento jogar por 7 horas.
Eu gostava. O que me deixava puto...
Ah, eu aguento.
Você aguenta?
Aguento.
O que me deixava puto era na rotação os caras dentro das casas me pegar, mano. Ficava louco quando tinha um filho da puta na janela. Ficava louco, porque eu não consigo olhar pra janela.
Aonde mais ele deveria
andar,
estar?
Vai tomar no cu.
Mas daí você acabasse na movimentação, truta.
Ah, vai tomando seu cu.
Tem que movimentar.
No começo, quando eu jogava, eu ficava moqueadinha num lugar assim e ficava até o final.
Pode crer.
Era
mas
o meu rolê.
Eu jogava COD a vida inteira, só que eu jogava multiplayer, que era os mapas de domination, sabe? Dominar o bomba, essas paradas.
Que é massa
Triforal.
Também.
É, esse aí, eu era nóia de pegar Moab na época do MW3. Comecei a jogar na internet por causa de COD. Não comecei por causa de COD, mas foi um dos. Não é?
É uma palavra forte.
Eu comecei a jogar por causa de Pokémon. Sempre fui muito fã de Pokémon.
Os antigões?
Blue, Yellow. Aí depois no Nintendo 64 tinha o Pokémon Stadium,
mano,
que era muito massa
de Pokémon.
Também.
Stadium de lutinha, né?
era de luta, e aí ele tinha, tipo, como se fosse um parque de diversão, assim, e aí tinha vários jogos, tipo, arcade, assim, sabe? E era muito legal, era muito legal. Nossa, saudades.
Pode mano, crer, pode crer.
Pira do,
você não
do
teve a pira do Pokémon?
Eu assistia Pokémon de Game Boy Advance.
Eu assistia, mas eu não tive. Eu assistia e eu lembro que minha mãe comprava umas Pokébolas de brinquedo pra mim com um Pokémonzinho dentro que ela abria a pontinha assim. Isso eu lembro. Mas eu não era humano dos videogames dos Pokémon.
Eu lembrei que eu tinha um Pikachu que, tipo, do cu dele você virava ao contrário, ele virava uma Pokébola, sabe?
Isso que você dobrava ao contrário, tá ligado?
Nossa, é verdade.
Caralho, que tenebroso.
Tipo, ele era assim, aí, tipo, tinha um zíper no cu. Aí você abria e virava do avesso, assim, ele virava uma Pokébola.
Oh, nessa fita, eu não fui do Pokémon nem do Naruto. Eu acho que eu fui mais do Dragon Ball. E nem Dragon tanto Ball. Também do Dragon Ball, mano. É porque entre esses daí que a galera fala, Dragon Ball foi o que eu mais se
precisava. Mas o Naruto foi o último, assim. Tipo,
já era
Dragon...
mais velho.
É, eu não peguei o Naruto também.
É, então.
Tipo, o Naruto, quando ele rolava, né... Quando, na mesma época, mais ou menos, rolava o Naruto antigo. Mas aí ele foi o, tipo, o que mais perdurou a partir daí. Então ele terminou quando a gente já tava velho, tá ligado? Sim. Dragon Ball Z acabou. Aí demorou o quê? 10 anos e aí começaram o Super agora. Tá ligado?
Teve aquele GT, né?
Teve Dragon o GT, Ball GT, mas não é o autor original.
Ah, não era?
Não. A história é de
outro cara. Eu nem gosto de todos os Dragon Ball. Eu gosto do Z.
E o antes do Z.
Qual que é o antes do Z?
É o Kai.
O do Freeza, não é?
Não, o Freeza é no Z.
O Freeza é no
Z.
Eu gosto daquela...
É o do...
Sorriso Resplandecente. Qual que é o Dragon Ball?
Não, o Z não é o do Majin Buu?
Então, são três sagas.
Ah,
tem a saga do Saiyajin. Saga Saiyajin, que é o do Raditz.
Tem o torneio também muito foda.
Tem. Eu não sei qual saga que é. Mas tem a saga dos Saiyajins. Daí tem a saga dos Androids.
Ah, é verdade.
Do céu, aí tem a saga do Majin Buu.
Ah, então eu sempre gostei do Z. Eu sei antes.
Aquele
do Z. Ah, não, antes era aquele do Goku pequeno, não era?
É, o Dragon Ball, tem o Kai e tem
que ele tinha
o
rabinho.
Normal.
Ah, eu gostava desse também, do rabinho,
Eu não assisti o do rabinho.
Meu, você já assiste de novo, que você vai ficar safado. Meu,
não, ele é meio safado.
Ele era muito safado, ele ficava pegando.
Eu já vi uns cortes.
Eu fui assistir um tempo atrás, tentar voltar a assistir, e, tipo, eu não consegui, velho. Ele era muito safadinho.
Mano,
ele
é foda.
Hoje em dia não rola mais, né, vamos dizer assim. Coisas que hoje em dia tinham que ser refeitas.
Não, hoje em dia não passava de
não
forma
passava
alguma.
Na avaliação dos
Não, desenho louco. Pra criança, caralho.
Não dá,
hoje em dia os desenhos pra criança é tipo uma trip de LSD, só isso.
Mas, tipo assim, não justificando nada. Mas nós, quando eu era criança, não tinha maldade em nada. Eu lembro que era só um desenho.
Sim, com certeza. É. Mas você não lembra de, tipo, momentos da sua infância, desde pequeno, que você já era meio safadinho, assim? Da onde que veio isso? Eu, com, tipo, 10 anos, eu já era espertinha, assim, não tinha maldade.
Eu lembro.
Mas eu já...
Já é ligeira.
Já era ligeira, tipo, por quê,
eu
será?
Eu lembro quando eu abri um site pornô pela primeira vez, mano. Mano, foi assim. Eu era bem novinho. Eu tava querendo um jogo. Mano, tem um jogo de PC que é a paródia de Space Invaders, que chama Chicken Invaders.
Chicken Invaders, sim, eu amava Chicken
então,
Invaders.
Aí eu jogava muito esse jogo.
Nossa, eu amava.
E teve um dia que não tinha no meu computador. Daí eu fui procurar no Google. Aí eu procurei Jogo das Galinhas, que esse pra mim era o nome. Aí o primeiro site que apareceu foi galinhas.com. Aí eu entrei e tinha um pornozaço, mano. Aí eu lembro que eu chorei, foi mó fita, mano.
Na moral?
Ai, eu fiquei assustado, cara. Eu fiquei assustado, mano.
Não, chorou?
Na hora, porra, chorou.
A mulher com a porra do cara na boca, assim, eu que isso, cara? Eu fiquei assim, eu nem sabia o que tava acontecendo, só fiquei.
Não
com
é
medo.
De quem.
Oh, mas é verdade, será que inconscientemente não influencia nós?
Eu não sei. Eu não sei, mas às vezes eu me pergunto, tipo, velho. Quando eu tinha 10 anos, essa é a época aí que eu acho que eu comecei a ficar espertinha. Tinha um multishow à meia-noite.
Uhum.
Eu assistia, sabe? Tipo, multishow. Lá, assim.
Tinha aquele que era depois do Otávio Mesquita.
Que era da... Era uma mulher, não era?
Manoel. Na Band.
Emanuele. Tinha umas coisinhas assim.
E era cedo por área até, pra um final de semana. Era tipo 1 da manhã. Porra, 1 da manhã, jogava
então,
no sábado, podia jogar videogame até mais tarde.
Multishow da meia-noite já ficava impossível de entrar. Tipo, e eu imagino, a TV a cabo lá em casa, você ficava passando os canal meia-noite.
A senha é 000, padrão.
Não, mas o Multishow não tinha nem senha.
Não tinha senha,
era aberto.
O Multishow era aberto.
Era aberto.
O Multishow era o point porque era aberto.
Eu lembro que ficava minhas amiguinhas assistindo, assim. Aí, quando a gente ouvia algum barulho no corredor, a gente desligava.
Ah, em choque, em choque. Mano, nada a ver, né? Tudo igual, velho, quando é
mas
pivete.
Tudo curioso, assim,
é lógico,
né?
É lógico, é
lógico. Mas acho que também é normal, uma fase da criança normal, assim. Mas, realmente, tipo, a gente era curioso, mas não tinha maldade. Tipo, não tinha maldade. Mas era pura...
Esse pá que é mais curioso, né?
Tipo,
é, tipo, assim...
É curioso. É. Aí, aconteceu um negócio todo...
Ô, vou falar nisso... Vocês falam xixi.
Não, vai à vontade.
Vai. Mas eu já volto aí.
Fica à vontade, é a primeira porta direita.
Eu tenho combinado de jogar um Valorant, então.
Vamos, por favor.
Eu tô jogando toda semana. Toda semana. Calma, vou me chegar o amendoim.
Eu voltei de viagem agora. Essa semana eu vou voltar a fazer live. E aí, meu, hora que quiser, eu tô platina.
Isso que é foda.
Mas eu não sou boa, não. Eu tipo assim, eu
joga com os bons?
Eu jogo com os bons.
Mano.
Meus amigos são bons, me carregam.
Eu sou ouro 2.
Então, é perfeito.
Mas
é.
Eu acho que...
A minha alma é ouro. Entendeu?
Então, mas no CS eu jogo legalzinho até. Eu acho que... E eu jogo também, foda-se, sabe? De perder patente, foda-se, qualquer coisa. Mas eu acho que se eu fosse criar outra conta e jogar, eu acho que eu seria... Eu acho que um platina também, se pá. Eu acho que seria patente. Mas eu sou acabação no lance dos poderes. Eu morro e fico puto porque eu não sei o que aconteceu. Aí a galera vai e explica pra mim. Tem aquele...
O Sova.
Morro através da parede, né? Aí ele tá com um negocinho que me vê.
Sovado.
É, não sabia disso. Aí que eu comecei a pegar o lance da estratégia. É quase que um joguinho de xadrez, né?
É muito.
Você para na mira.
É por isso que eu gosto, tipo, e é um jogo que eu não jogo pra, tipo, relaxar. Tipo, eu jogo pra, tipo, testar o meu cérebro, sabe?
Pra dar uma acordada e vamos.
Só que eu vejo que o meu maior problema é com estratégia. Tipo assim, eu quando tô no jogo, eu tô focada, tipo... Em fazer as coisas.
Você prefere seguir a call dos outros do que dar a call.
Exato.
Eu sou de cara
também.
Eu
não sei dar a call ainda.
Eu também.
Eu dou só em momentos de desespero, assim.
Não, eu só dou de bom. Às vezes eu morri, eu dou a call errada ainda. Morri e falo também. Nem falo errado. Às vezes eu minto o dano que eu dei no rapaz, só pra falar... Eu falo assim, tá miado, nem dei dano.
Eu também faço isso, às vezes.
Na hora.
Ô, oh, uma fita.
Eu faço, mas é só de droga. Eu falo, mano, tá 99 menos. Aí eu olho pro chat da live, assim, os caras só mandando capa, capa, capa.
Sabe uma fita que você ia pegar bem com o Valorant?
Não.
No CS... Tem o lance dos pixels, todos os mapas já são manjados. Então, o cara que tá defendendo sempre vai ter a vantagem.
Não
porque
é tão
vai...
manjado.
Não. São variações de pixel, mas os pixels fica...
Mas eu já joguei, Valorant, você tá falando como se eu nunca tivesse
jogado. Calma. Abriu o pixel, tem, matou. No Valorant, ele dá vantagem não pra quem marca, pra quem abre o pixel. Então, tipo, quem abre, vê primeiro. Então ele tira esse lance do camperagem, deixa mais dinâmico. Essa que é a fita.
Pode crer.
Não é assim?
Que coisa, né? Que coisa.
Saindo daqui, ele vai jogar, tô sentindo.
Não vou, mano. Meu PC não comporta o negócio da Riot. Acho que, mano, tanto eu falar
que... É que eles mineram Bitcoin na sua placa de vídeo. Rola um boato desse aí, já viu?
Eu minero.
Na moral? Ô, eu um monte de curiosidade. Eu vejo uns caras vendendo aquelas rig que fala, né? Com 10 placas de vídeo, eu não entendo nada daquilo.
Eu minero. Mas, eu não sei nada do que eu tô fazendo.
Mas,
meu amigo minera, ele falou, vamos minerar com essa placa de vídeo aí. Ele fez lá um negócio, eu só clico nos botões e fica...
Mas minerando. É rentável?
É.
Tipo, gasta energia pra caralho.
Então, eu tô começando a ver agora. Tipo, aumenta uns R$100 na energia.
Não é tanto.
Mas eu nunca desligo meu computador, nunca. Ele fica ligado o tempo todo.
Caralho. Mas quando ele tá minerando, ele tá em mais uso, né?
Então, aí você baixa um negócio, uma extensão que ele... Muda as definições da placa e do que vai focar, ele foca só naquilo, entendeu? Uhum. Aí, tipo, ele meio que desliga todas as outras coisas do computador e foca só naquilo.
Pra dar uma aliviada.
É, pra dar uma aliviada. Que
fita. Mas uma placa de vídeo minera a ponto de pagar...
Um Bitcoin é 625 anos pra ficar pronto com uma placa de vídeo. Não?
O quê?
Quanto tempo demora pra minerar uma Bitcoin com uma placa de vídeo só?
Não, é zero ponto caralho, né? Zero ponto tan que você faz.
Porque eu não...
Então uma inteira vai demorar quanto tempo?
A gente não minera Bitcoin, a gente minera Ethereum, é maior ainda.
É a segunda, né? É a top 2 moeda.
Ethereum, e ela o valor é muito alto. Então é tipo centavos, assim. Mas, tipo, quando se transforma pra real, paga a conta de luz e vai. Mas eu ainda nem peguei esse dinheiro, tá lá.
Tu chegou a mexer com esse negócio de blockchain também, essas coisas?
Então,
não?
O meu melhor amigo, que é meu vizinho, ele trabalha com isso. Então, eu sei bastante, assim, mas eu sei de saber mesmo, de curiosa.
Esse joguinho de bomba cripto.
É, meu amigo trabalha com isso.
Pode crer. Eu tomei no cu com esse negócio aí. Entrei tarde pra caramba, meio sem saber, sabe? Entrei alto, aí o bomba cripto quebrou e eu fui junto.
Então, esse é o foda. Tipo, você tem que ter um conhecimento muito certo, tipo, dos jogos que vão vingar, porque senão você pode entrar numa furada do caralho.
Tipo, a teoria que eu tenho dessas fitas, que os caras falam... Pirâmide é uma palavra forte, mas assim, Quem entra antes se beneficia, quem entra depois vai pagar o que de quem tá entrando antes.
É o que eu cheguei pro meu amigo, quando ele começou a trabalhar com isso, eu falei... Me explica por que, que isso não é pirâmide. Aí ele explica que o rolê dele é outro. Tipo, ele trabalha com os jogos em si e tal. Mas, tipo... Eu acho que... dá pra virar pirâmide, entendeu? É. Se alguém quiser. Mas tem a coisa... O rolê é sério.
Mas eu boto fé que se o Bomb Cripto que eu tava durasse mais um mês... No valor que tava, que pra mim antes, eu ia me dar bem. Eu conheço gente que se deu bem pra caralho a ponto de mudar de vida, juro por Deus. A ponto de ganhar muita grana.
Eu conheci, tipo, por conta desse meu amigo, tipo, pessoas tão milionárias. Uhum. Mas eles estão nesse rolê, tipo, desde o começo. Desde 2016 já estão trabalhando com isso.
Ô, mas não dorme,
e o cara
viu?
Ficou milionário com Dogecoin.
Só tradando, né?
É, tem um brasileiro, mora fora. Ele, mano, pegou, vendeu o carro, pediu dinheiro emprestado pros pais, não sei o quê, investiu na Dogecoin, daí ela foi, tipo, ele comprou a, sei lá, 0,015 cents, sei lá, não sei o que eu tô falando.
Comprou,
foi um valor,
mixaria,
foi um valor muito baixo.
Merreca.
E aí, mano, o Dogecoin chegou a $1 e pouco.
Tradou muita grana.
É, mano, ele ganhou muita grana. E ele botou, tipo, acho que ele botou, sei lá, uns $300,000. Assim.
Mas, tipo, imagina você, tem um jogo... Me diz um jogo que você gosta muito. Que, tipo, você fica upando o teu personagem.
Minecraft.
Elden Ring, fala na moral.
Imagina se, tipo assim, quanto mais você upasse o seu boneco, mais valor ele teria e você poderia, tipo, vender esse boneco, tipo, no jogo. As pessoas poderiam comprar o direito de ser o dono do seu boneco no jogo, sabe? Porque o seu boneco é certo. Muito foda. Imagina se, tipo, tivesse isso nos jogos que a gente joga.
Mano, eu boto fé.
Tipo assim, você certo. Tem um personagem muito foda no Tibia. Você pode vender ele ou você pode vender os direitos dele pra você ser dono do personagem foda, entendeu?
Mano, eu gosto dessa fita. Tipo assim, eu joguei Dota por um tempo. E no Dota, no LoL as skins são, você compra o shape todo da skin, né? Você paga, sei lá, tanto. E no Dota, você tem um item de um braço, por exemplo, que pode custar um valor absurdo. Aí eu lembro que eu tinha um item, que era o Dragon Claw do Hulk. Era um Hulk, é um personagem famoso, é um midzão lá. Aí eu tinha o Dragon Claw. Eu comprei por R$350, ele bateu 2.000 e pouco. E tipo assim, não, e ainda tinha o lance que não era exclusivo, tá ligado? Agora imagina se tivesse um bagulho desse exclusivo. Mano, os nerdolinha rico ia comprar tudo.
No CS tem isso, né?
Tem.
As skins
tem.
Do CS, acho que foi o primeiro isso, NFT, isso é foi as skins
mano,
do
CS. O CS dá pra você falar que é um NFT do jogo, porque o CS é um ecossistema que tem muita gente, tem dinheiro, tem demanda, tem oferta, tem procura, tem marketplace. E o da hora é que cada skin tem um factor, né? Que deixa ela exclusiva. Então ela é única.
É tipo, eu acho que a premissa veio daí, assim.
No fim, foda-se, mas...
Caralho.
É. Oh, my God. Olha só pra você ver.
É pra deixar aqui? Não tem guardanapo?
Nós não trabalhamos com guardanapo, somente papéis higiênicos.
Ainda mais agora que o dólar baixando, tá complicado. Porra, comprar guardanapo.
Nos dias de hoje, não, deve ter um papelzinho toalha.
Quilo da batata na feira está R$10.
Nossa senhora, gente. Pô, eu vi um TikTok hoje, o que você compra com R$10 e o que você compra com €10? Você não compra um óleo de cozinha com R$10 mais.
Foda, hein?
Mole. Mano, com €10 você compra vinho, compra carne, compra coisa pra tomar, compra bolacha. E compra mais coisa se quiser, cara.
Pode crer.
Querem?
Não, obrigado. Thank you very much. O amendoinzinho tá enchendo, eu tô comendo pra caralho essa porra.
É bom, muito obrigada.
Obrigado, hein, queridão. Vai ficando assim, dessa forma. Depois da pandemia, a gente... Não, depois nós vai organizando
vai
isso
aí. Vai o grupo lá no WhatsApp.
É, outra hora nós vai vendo. O que tá falando?
Não sei.
Do NFT do... NFT é foda, né, mano?
NFT do CS.
NFT virou um assunto do CrossFit, né, galango?
Não, eu acho que você quer saber, NFT é um pouco mais chato que CrossFit ainda.
Você acha?
É mais profundo.
É, tipo, mano, se alguém chega pra numa roda, assim, eu não conheço muita pessoa.
Mano, mas o lance metaverso...
Vamos falar de blockchain? Aí eu fico, mano...
Meu, todo o meu círculo social nesse momento só fala de blockchain, eu fico
Nossa,
tipo...
Nossa, cara, que inferno, mano.
Web3.
É, eu esse foda. Bagulho de Web3, metaverso... Mano, eu tô pisando um pouquinho assim pra saber o que é, tá ligado? Pra não ser o leigão, mas não tô dentro, não.
Eu acho o metaverso mó da hora. É uma brisa, mas é da hora, tipo, já vi galeria de arte no metaverso.
Tem, show exclusivo, teve no Justin Bieber lá, Snoop Dogg.
Mano, eu entendo o lance de do metaverso.
Mano, é desculpa pra ir pra rico gastar dinheiro. Cara.
É.
Mano, imagina aquele show do Travis Scott no Fortnite.
No Fortnite.
Que foi zica pra caralho.
Mano, não foi muito louco?
Foi bem da hora.
Porra, cara,
foi bem da hora.
Foi muito louco.
Imagina, tipo, você poder comprar o ingresso pra um bagulho daquele, assim. Você
Exatamente.
Compraria, dependendo?
Porque o do Travis artista.
Scott foi mano, foda.
Eu já comprei ingresso pra show online, conta.
Como assim show online? Na pandemia?
Não, um show do Guns.
Online?
Online, streamado pra quem comprasse o ingresso. Tipo, ia ser um show em algum local. Mas tem um local.
Ia ter plateia?
Não, era um show normal, o estádio cheio, só que o show tava vendido pra quem quisesse joinar, sabe? Por ver as câmeras do palco, essas coisas. Sim. Eu era no Ed Guns, comprei.
Ah, legal.
Não chega a ser metaverso, mas...
Não, mas é quase, só não... Tá no verso, eu acho, só não tá no meta.
Não tá no meta. Não tá no meta. Mano, eu acho que tem muita coisa boa que isso aí vai dar ainda. Não sei.
Alguma coisa boa vai dar.
Eu acho que
se
vai
isso
também.
Se isso vai ser desse jeito, provavelmente não. Eu acho que tem uns dias contados pra esse rolê acontecer.
Você não tinha dado a pira lá? Qual que era a pira? Você tinha falado lá de blockchain? Deixar a pessoa única a ponto dela ser alocada na blockchain? E qual que era? Como que era mesmo?
Porque, tipo assim, hoje em dia a gente tem uma forma de reconhecer o indivíduo como indivíduo, que é o CPF, foda-se.
Uhum.
Mas o CPF, ele não é totalmente exclusivo, porque uma pessoa X pode pegar uma identidade e falsificar ela com o seu CPF e a partir daí ser você.
Uhum.
Se a blockchain fosse implantada num sistema de cartório, por exemplo, você ia ter uma identidade que ela é incorruptível, não tem como duplicar, certo? Porque é tudo criptografado dentro da blockchain.
Uhum.
Então você, aquele código te define como você e não tem como uma pessoa pegar aquele código e mentir que é você, no caso. Então, se tem um negócio que te deixa tão exclusivo assim, o nome, por exemplo, passa a ser só um aperitivo, só a sua aparência, tá ligado? Como você quer ser conhecido, tá ligado?
Sim.
E a ponto do nome poder ser algo facilmente trocável.
É, e você pode até vender essa sua conta, tipo, esse seu único, exclusivo.
O código?
É, você pode, tipo, passar pra outra pessoa.
Não, mas ele tá transcendendo, a ponto de você...
Você ter um código
dentro da própria... Todo indivíduo ser um código.
É, você ser um... Você, na teoria do que você falou, você ser um NFT.
Aí, por exemplo, aquilo vai te identificar, aquela é a sua identificação.
É.
E aí você vai poder trocar de nome. Você acorda, você vai no aplicativo lá, qual é o seu nome? Você agora, você troca. Porque
entendi.
O que tá te identificando é o código, tá ligado? O nome meio que tanto faz. E aí todas as coisas mudam, tipo, sua certidão de nascimento muda com o seu outro nome que você mudou. Aí eu tá ligado? Aí eu entrei numa brisa assim, será que pode rolar?
Então, mas é que
eu
é foda.
Eu acho que, tipo, em âmbito nacional, não, porque, tipo, o governo não ia... Porque essas coisas são,
descentralizada.
Tipo, são fora do governo.
É,
mas
se, impossível,
mas o que poderia acontecer, tipo, a longo prazo, tipo, imagina a gente evoluir num ponto que, tipo, todos os planetas, sei lá, todos os países que fazem parte, sei lá, da ONU e tal, que, tipo, são tudo de um rolê só, eles se conversem de uma forma que a gente crie uma identidade universal, tipo, um número universal pra todo mundo. Tipo assim, todo mundo que faz parte desse grupo vai usar esses números.
Imagina
de cidadãos.
Imagina os aeroportos pra você viajar.
Então, estouro. Cara, esses dias eu voltei, foi bizarro. Eu fui entrar no meu avião, eu não tive que apresentar o ticket, eu não tive que mostrar nada. Eles escanearam a minha cara e eu entrei no avião.
Na moral?
Caralho!
Mas você tem uma foto antes lá? Caralho,
cara, na hora que isso aconteceu, eu fiquei, tipo, eu fui entrando no avião.
Mano,
assim,
eles sempre sabem de tudo, cara.
Mas eu acho que é, tipo, aquele mesmo sistema quando você... É porque foi viagem internacional. Então, sabe quando você já viajou internacional?
Já.
Sabe que você passa tem um negócio que você passa que ele, tipo, escaneia a sua cara e você passa.
Sim.
Tem mesmo.
É ali onde você vai botar seu green card
isso,
ou coisa assim.
Só que, né? Tipo, é uma coisa da imigração ali. Esse sistema que eu passei foi... Entrando na porta do avião da United, sabe? Então é um sistema da United.
Que da hora.
Eu não lembro de eu ter escaneado a minha cara pra United, sabe?
Deixa tudo mais confortável, você só vai.
É, mas na hora eu não fiquei
mas
confortável.
Mas é estranho. Como que ele sabe essas coisas?
É, eu fiquei,
mano,
tipo...
É foda.
Sabe quando você... Tipo, o negócio passou e eu saí, eu fiquei assim... Não...
Mano, é foda, mano. Aconteceu um bagulho comigo quando eu fui fazer uma viagem internacional também.
Abre o jogo
com
seu pai.
Que, mano, eu fui passar no... Tipo, eu tinha chegado já lá no exterior e eu fui passar pelo último bagulho de raio-x. Tem que botar na segurança lá. Bota as coisas de metal na bandeja e vai. Daí eu botei minhas coisas lá, passei. Aí minhas coisas tudo veio, mas não veio meu celular. Aí eu fiquei, mano, cadê meu celular? Daí chegou duas moças. Com roupa de aeroporto. Aí ela falou assim, esse celular é seu?
Desde
aí eu falei... É. Aí elas saíram, falou só um momento, saíram, ficou uns 10 minutos fora, voltou, falou, toma, me entregou e eu saí. Aí eu fiquei, velho, o que elas queriam ver no meu celular, mano? O que elas fizeram? Aí eu olhei assim, ele tava de boa, não sei exatamente.
Você acha que elas conseguem bloquear?
Não, às vezes, tipo, ele tava, quando ele passou, ele apitou, e aí, tipo, elas passam um negocinho pra ver se tem explosivo. Tipo, esses dias eu tava voltando também, apitou o meu demaquilante. Tipo, um lencinho de tirar maquiagem. Ficou apitando, dela ficou passando um negócio e ela fica botando numa maquininha. Tipo, passando assim.
Caralho.
Porque apitou, às vezes teu celular apitou como explosivo.
Então pronto. Agora explica a explosão do celular.
Meu assento do avião. Aí, tipo, o voo tava demorando pra sair, já tava meio atrasado. Aí, do nada, assim, veio, tipo, a aeromoça, Matthew do assento 25. Eu falei, ela veio até mim, assim, me olhou, ela, só um momento. Foi a mesma coisa, só um momento, por favor. Aí, demorou 5 minutos, só que, tipo, aí, decolou. Eu falei, mano, o que é o Matthew do assento?
Mano, mas ela deixa você em choque, sacanagem, mano. Não. Nem pra explicar, né?
Foda.
Falar um misunderstood, não
sei.
Aconteceu isso comigo na última viagem também. Tipo, eu tava entrando no avião, cara, de repente, tipo, eu já tava meio... Não sei, porque eu sempre fico tensa como se eu tivesse alguma coisa legal comigo,
tá
sabe?
Bem, irmão, tô armado.
Não sei o que acontece.
Tô com droga na mochila,
aí
tá louco.
Aí eu tava sentadinha, de repente, Maria... Meu nome é Maria, né? Maria Caroline, assento não sei o quê. Aí eu falei, eu mandei assim, eu, dela. Então, só pra saber se tava aqui mesmo.
Aí eu, chamada,
beleza.
Cara, aquelas câmeras do aeroporto, uns mano na cabine dando zoom. E te julgando o tempo todo, né? Pra ver se você tem cara de...
Engravatado. Agora tem gente olhando.
Não, agora não tem como ter, Calango. Se tiver agora, é foda. Se não tivesse no aeroporto...
Mas essa música não é uma música muito aleatória.
Então...
Ele vem bagulho no raio-x e... Ele...
Ah, não é...
Essa é quando você passa na alfândega, não é muito aleatória. Eu já fui parada lá. Mas eu não fazia nada de errado. Mas eu vi no... Eu assisto aquele aeroporto.
A gente conheceu ele,
Não conheceu ele, mano. A gente viu ele de longe.
Não é galango, não é conhecer, não?
Não. A gente tava descendo em Guarulhos e ele tava lá. E falou, olha o cara!
Eu sempre fico procurando eles, eu nunca achei.
A gente achou um dia,
ele tava no voo nosso, assim, Sejam bem-vindos.
Não tava lá, tava longe.
Aquele bem carioca?
Não, tava longe.
Aquele bem carioca, assim.
Fala, do inglês. Smile, melhor em Brasil.
Smile. A pessoa, tipo, chorando, foi deportada.
Nós saiu do corredorzinho aqui, assim, ó. Ele tava aqui no cantinho.
Tava aqui no cantinho resolvendo uns bagulhos. Não tava falando welcome yourself.
Ah, mas vai que ele falou
com
as pessoas que não viu.
Vocês falaram com eles?
Não.
Não, mas não, o cara tá trabalhando. Eu queria até tirar uma foto.
Eu sempre pensei que eu acho que eu ia apontar e falar...
Guarulhos.
Então, aí eu vi nesse documentário, não, nesse...
Positivo para cocaína.
Esse negócio que não é qualquer pessoa mesmo que eles param, né? Tipo, eles já fazem
Random.
Não, eles fazem uma... Tipo, já estão te acompanhando, entendeu?
Ah, entendi.
Você comprou essa passagem muito em cima da hora.
Ah, é um perfil
É um perfil. Você fica viajando muito. Então, eles já ficam de olho, assim. Essa galera que, tipo, se fode mesmo é uma galera que, tipo, já faz isso. Tava sambando na cara do...
Agora, você já tem um histórico de viagem. Sempre deu tudo certo, os caras não perreca. Agora, do nada... Comprar uma passagem ontem, pra amanhã e pra tal país, do nada.
Eu fiz isso semana passada.
Nossa.
Foi pra onde?
Fui pra Los Angeles.
LA. Mano, eu queria fazer isso, mano. Mas eu fico enrolando. Por exemplo, eu queria ir pro Peru em junho.
Nossa, melhor viagem que você vai fazer na sua vida.
Caralho.
Se você precisar de ajuda, piruzinho. Peru é tudo. Peru,
eu
melhor.
Eu queria ir, mano, em junho. Aí eu fico só falando que eu vou.
Mas você não vai, não? Achei que você vai.
Não, porque eu não vou lá e compro passagem, porque pra mim é muito difícil.
Ô, rolou comigo isso também.
Ai, gente, pelo amor de Deus, eu ajudo vocês.
Não, do nada, comprei a passagem.
Vou fazer uma agência de viagem pra youtuber.
Não, ó. Foi assim, eu acordei.
Não, eu já comprei passagem, só que eu, na minha cabeça é um passo muito grande.
Mano, eu acabei de fazer isso, tô orgulhoso, Calango. Foi uma loucura, semana passada.
Não, você recebeu o convite.
Não,
você recebeu o convite a aceitar, é diferente, eu sei ir lá e comprar.
Eu acordei, fui pro Discord. Passou 10 minutos, eu vou viajar pra Suíça, pra Bélgica e pra Amsterdã. E nós compramos a passagem na mesma hora. Tudo assim, compramos, vai, tá. Você topa? Topa, comprei passagem. Então foi
Eu achei que você ia... Que você foi de convidado, mano.
Não, vou, pô, vou assistir o Major.
Tá, mas não pagaram pra você a passagem?
Não, isso aí não vai estar vendo, mas vai pagar.
Entendi.
Tá, mas ó, se você precisar de ajuda pra organizar sua viagem pro Peru... Pode pedir ajuda, porque eu tenho tudo salvo. A minha amiga que viajou comigo, ela era...
O roteirinho?
Ela é a pessoa mais organizada do mundo. Ela fez planilhas no Excel sobre tudo, assim. Então eu só pedi pra ela que ela, tipo...
Mas sempre bom viajar com essa pessoa, mano.
Ela é a melhor pessoa pra viajar.
Eu vou viajar com o Calango pro Rock in Rio. E ele fala assim, ó. Vai ter translado lá, do hotel. Pro Rock in Rio. Ele viu essa informação em algum lugar, mano.
Mano, posso falar? Ela tava lá, mano.
Tava.
Ela sabe, o Calde me falou, eu acho.
Ah, ela sabe da história?
Eu levei eles. Eu que tava organizando a trupe de todo mundo.
Nossa.
Lá. Eu que consegui o teu rolê, não foi? Não foi? Ah, não, da Sky.
Foi com a Sky. Foi, mas isso. Eu não lembro com quem
não,
foi.
Não, eu acho que não foi, na real. Acho que você já tinha conseguido.
Eu caramba. Acho que pode ser.
Mas era o rolê da Sky lá.
Então, mas daí a Sky falou, ah, vai ter um bagulho que vai levar a galera lá no mas hotel. Tinha. Não, então, mas chegou lá e perdemos.
Não, o vacilo não é do translato. O vacilo é do jeito que o Calango teve essa informação pra nós, entendeu? Ele falou, ah, vai ter um negócio que vai levar pro Rock in Rio, mas ele não sabia os horários certos, que horário que ia ter.
Entendi.
Aí nós spawnou no Rock in Rio umas 11 da
mas
noite.
Mas nós voltou.
Não, voltou e andou que nem a maratona.
Não,
já
mas
viu?
Voltou com o furgãozinho que eles tinham falado que ia ter.
A van.
Voltou não.
Voltou.
Voltou não. Voltou. Voltou e pegou. Voltou?
Voltou.
Não.
Senão voltou. Vocês iam ter que pegar um Uber ou um BRT.
Mas não é pegou Uber, Calango. Eu peguei
mano,
Uber.
É mentira, mano. Não, tô
no dia que roubaram seu celular.
É porque eu tô confundindo.
Ah, é verdade, roubaram teu celular, né?
Roubaram.
Eu tava lá.
Mano, mas tem alguma coisa acontecendo, mano.
Não tem, cara.
Alguma coisa tá errada. Você ficou naquela casa do parente do Malte?
Não, eu fiquei numa casa na praia.
Então lá. Eu fui em dois Rock in Rio. Foi. Porque teve um Rock in Rio que eu fiquei na...
Mas o Malte tava.
Mas são duas semanas o Rock in Rio.
O Malte e o Chininho
ele
tava.
Ele tem a primeira semana e a segunda semana.
Calando, você foi nas duas semanas, se pá.
Nossa, mano, agora bugou minha cabeça. Eu tô achando que eu só fui em um mesmo.
Mano, eu tava.
Mas eu acho que foi duas semanas. É. Passei a primeira semana, depois a segunda.
Aquele que roubasse o celular, eu tava com você. Depois você foi lá num shopping no Rio e comprou no Ponto Frio o outro, não foi?
Nossa, mano, mó B.O.
Eu lembro que a gente tava andando aí. Roubaram o celular do Calango, ó.
Ah, mano, pode ser que eu tenha perdido também. Nunca se sabe.
Você tava
né?
perto a hora que roubaram o celular dele?
Não. Eu...
Você fui tava eu, perto? Eu tava, então. É, pois é.
Não, eu não tava. Eu tava. Perto quando a notícia que o celular dele tinha sido roubado.
Não, mas tadinho. Mano, eu lembrei agora. Oh, lembrei chegou. De ver você lá no stand da Sky e lembrei de ver você também no stand da Sky, mas foi em momentos diferentes.
Eu?
É. Eu acho
ele
que eu
tava
fui...
com o óculos memorável rosa dele.
É, eu comprei nessa viagem, mano. Eu comprei
nossa,
viagem.
Mas foi assim, mano. Aí chegou o show do Panic! The Disco, muito foda. Baixistona, ela é mó legal. Tudo muito mó legal. E o Calanca Schoenberg pra trás na Disney. Mano, eu tava de doleira. Eu tava de doleira sem nada no bolso. Dentro
tava com
da...
o celular no bolso atrás.
Eu tava porra, negócio dentro da testa do
pinto. Aquela de viagem, assim, que você...
É o Calangão com a Schoenberg aberta. iPhone não, desse tamanho, parecendo uma régua.
Cabaço.
Mas ele baixou o semblante de um jeito que deu
não.
Dó.
Não, mano. Roubou minha brisa. Eu tava lá vendo o show do Red Hot. Já não tava gostando, porque eu não conhecia nenhuma música que eles tocaram. Não tocaram nenhuma das famosas.
Claro que tocaram,
não, tocaram.
Eles tocaram várias coisas da hora.
Se tocaram, tipo, entre 25 músicas, era uma que eu conhecia, que era famosinha.
Poser.
Só eu queria, sou pra caralho, eu não tava nem
ouvindo By The Way.
Hã?
Eu só queria ouvir By The Way. Tem que ouvir
os... Ah, By The Way eu conheço.
Não,
tocaram?
O álbum.
Não tocaram. Ah, By The
não,
Way.
Não, não tocaram By The Way, eu acho. Mano, mas tocaram Aeroplane, que é uma música muito louca.
Uhum.
Tocaram Throw Away Your Television, que é uma música que eles não tocam sempre.
Não conheço.
Tocaram Right on Time, que é uma música que eles já tocaram pelado, muito foda.
Não conheço.
Tocaram as coisas do aquele I'm With You lá, que eu não pego tão
tá
bem.
Tá vendo, mano? Às vezes é eu que não conheço mesmo. E é isso, tá ligado?
Aí tá falando mal do show dos caras, né?
Mano, mas teve
não,
um belo nesse
show.
Não,
mas eu não tava curtindo porque eu não conhecia.
Teve um belo nesse show. A guitarra do Josh tava baixíssima. Ele tava na meio na... Era aniversário dele deu o pau na guitarra dele. Ele ficou
então,
meio na
agora
no
é
show.
Agora é com o Frusciante. Ele voltou.
É louco,
o negócio ficou
John Frusciante é o nome
pô,
do
esse
homem.
Cara é incrível, né?
Ele é o amor da minha vida,
mano,
ele só não sabe.
Ele dá tesão nos outros caras da banda em tocar, bro. Os outros caras tocam mais só por ele estar no lugar, mano.
Ele faz o quê mesmo?
Ele é guitarra. Sabe Californication?
Sim.
Aquelas guitarras memoráveis.
Por que não tocaram Californication?
Tocaram.
Tocaram.
Não
tinha... Ah, Vidro Fumê.
Tocaram sim, pô.
Tocaram. Você tava na bad, mano.
Mano, esse pacote tava tão na bad que eu ignorei. Então.
Pode ser. Eu acho que tocaram sim, eles sempre tocam. E... Ah, esqueci o que eu tava falando. Mas
do
é
show
esse.
Do Red Hot.
Ah, é. Esqueci.
É foda.
É o Frusciante, né?
Frusciante voltou a banda.
Então, ainda não fui... Ah, tá. Então, as guitarras memoráveis lá do Californication, quem compôs é o Frusciante. Ele era, tipo, o cara do Red Hot. Ele saiu porque... Ah, ele sempre teve uns rolês com muito problema com droga, tive vários problemas, quis seguir uma carreira solo, né?
É.
E aí,
vida,
agora voltou.
A vida da fama aloprou um pouco, ele queria ir pro meio do mato.
Mano, ele tá há uns 5 minutos, assim.
Quer falar?
Não.
Ah, tá.
Ah, da hora. Ô, você sabia que o... Gosta de Radiohead?
Sim.
Sabe o Ed?
Four things, I think. Trying to know. Não consegui ler direito.
Karma Police.
É.
Hã? Karma Police.
Como sei a...
Então.
Eu gosto de algumas do Radiohead, não sou a maior fã, não.
Tem os dois guitarristas, o Johnny Greenwood e tem o Ed. O Ed, você lembra 2012, quando o mundo ia acabar? Uhum. O Ed veio morar em São Luís do Paraitinga, aqui pro interior, no meio de uma fazenda, deu aula no Projeto Guri, ficou uns 6 meses aqui no Brasil. E, tipo, minha família é dessa cidade. Só que na época o trouxão aqui, Radiohead, pra ele era uma banda que ele não fazia ideia. Hoje em dia eu dava vida.
Você não
pra
conhecia?
Lá. Não.
Nossa.
Isso foi 2012.
Eu, 12.
Nossa. Eu tinha 10 anos atrás, era cabação. O que eu conheci 2012, de um era Creep, não... eu acho.
Nossa.
Não era fã noia.
Quantos
anos você
tem?
26.
Não, 2012 você já tinha 20 anos. 2012, você já era grande.
Eu já era grande mesmo, já tinha 17 anos, 16. É, 16.
Porque eu tenho 27 e em 2012 eu já tava na faculdade.
É verdade. Não, mas eu não era, sei lá, não devia gostar muito. Eu devia conhecer Creep só,
ah, tá
não devia
bom.
Conhecer nada.
Você era o quê, metaleirão?
Não, não. Gostar de rock clássico, farofão.
Guns N' Roses,
Bon Jovi. É, Motley Crue. O que mais?
Pra mim é a melhor parte do rock, esses farofão. Eu adoro.
Esse farofão,
eu
até hoje eu gosto. Queen.
Nesse Rock in Rio teve show do Whitesnake.
Teve show do Whitesnake?
Teve.
Da hora. Eu tenho a camiseta do Whitesnake sem conhecer uma música. Tinha a camiseta do Megadeth quando era novinho, cabação.
Mole,
calango. Mano, da hora. Quando tocou... Eu tenho uma pira com o Radiohead com a Fake Plastic Tree.
Uh-huh.
Que eu ouvi ela quando eu tava mal. Aí eu ficava gostando muito dessa música. Aí eu fui no show em abril, que teve em 2018, o Radiohead, aqui no estádio. Mano, que da hora, velho. Eu fiquei pertinho de Tom York, assim. Ele tocou a música, assim. Oi, eu não sou chorão.
Você
aí
foi
eu chorei,
agora
Bota
no
Fé.
Show? Agora não, tipo, antes da pandemia, no show?
É, 2018 ou 2019.
Eu fui também.
Você
no
tava
Allianz.
Lá também? É.
Eu fui.
Ali no... Tava pertinho. Nossa, muito da hora, velho. Muito da hora.
Eu fui nesse do Allianz e fui no Lollapalooza Chicago, que teve deles também.
O show é famoso, hein? Foi em 2016, o Lollapalooza Chicago, né?
Aham, uh-huh.
Esse show é famoso.
Mas, meu, é um show deprê, né? É o show
Eles
mais deprê que eu já
abrem com
minha
Daydreaming,
vida.
Né? É muita moral, porque Daydreaming é a música... É um mantrinha.
É o show mais deprê que eu já fui na minha vida.
É. Mas eu gosto.
No meio do show você tá tipo assim, ó.
A pira com Radiohead é o lance experimental, o lance dos dois batera, música com tempo fora do comum. Porque não há... Porque, tipo, como é que é? Não sei a palavra, mas, tipo, naturalmente a gente tende a aceitar umas coisas mais padrões, 4x4, um BPM mais, sabe? Puta, não sei explicar, mas tem uma
Sim,
ciência.
Sim,
um
padrãozinho do pop, assim.
É mais fácil de a gente aceitar. E Radiohead vai nessa contramão, então é difícil do seu ouvido gostar. Mas depois que gosta, você... Nossa,
eu tive esse... problema quando eu comecei a ouvir Pink Floyd, assim, tipo, eu ouvia Pink Floyd, eu tinha mania, costume de ouvir música pop e tal, e focar na voz. E aí, tipo, começava Pink Floyd, tipo, time, eu pulava a música lá pro quando começava a voz. Hoje em dia eu consigo apreciar o álbum inteiro.
Eles
e
também
tals.
Se comunicam pelo som, entre aspas, né?
Mas pra minha cabeça, eu tava acostumada àquela música, tipo, normalzinho, refrão, não sei o quê, pra, de repente você vai ouvir uma música que não é assim,
se
assim
o negócio
você fica
fora
ansioso,
da curva,
né?
Uhum. Oi, tem música que dá uns negócios assim. Radiohead tem muita música que é quase um mantra e que dá uma hipnose no ser.
É o que eu mais gosto.
Mano,
pra mim,
muito
por
foda.
Isso que eu acho que quem faz música, assim, você tem o poder de controlar as pessoas, velho.
Você tem, mexe
Porque
com a emoção.
Porque a música mexe com as emoções.
É,
tipo transcende. Assim, você tá com uma pessoa, você tá ouvindo uma música tal, você pode gostar mais dessa pessoa porque vocês estão ouvindo a música, entendeu?
Porque bateu os... Mano, tipo assim, eu vou trocar ideia com a pessoa. Eu falo de uma banda meio lado B que eu gosto, por exemplo, Placebo. Que é uma banda mano, que é uma banda que eu dou a vida, mano.
The Mane.
Mano, Placebão, você vai falar, que é um emo? Deixa a pessoa ouvir Placebão.
Tá.
Eu
Muito
conheço,
foda.
Mas não curtia, mas conheço.
Então, eu gosto pra caralho. Daí, uma pessoa fala, mano, eu gosto de Placebão. Eu falei, mano, nós já se comunicou já por muita coisa, só porque negócio da banda é uma banda.
Pode crer, mano. The Mane é uma banda que é meio assim, não?
The Mane?
É.
Mano, The Mane...
Como é que tem aquela... É um vocalista muito bonitinho, não é?
John O'Callaghan.
Não sei, mas é uma banda muito underground. De duas pessoas gostam de The Mane...
Claro que não.
Não,
The Mane é
pop.
Não, velho. É uma popzinha. Eles vieram aqui pro Brasil, cheia de gente.
Ah, mas encheu o quê?
Carioca Clube.
É, mas, pô, as músicas... Vocês acham isso underground?
Não.
Eu acho The Mane um pouco underground. Porque, tipo, eu às vezes eu falava pra pessoas, ah, eu gosto de umas músicas do The Mane. As pessoas com o quê? Aí, tipo, foi raro eu encontrar uma pessoa que também gostava.
Ô, louco. Mano, acho que é porque esse paque é nóis que pegava com o Michael The Mane antigamente. Porque The Mane era comum.
É.
Antigamente.
No meu rolê dos amigos, The Mane era tipo popzinho, assim, quase.
Pode crer.
Mas
não,
The Mane tem um álbum.
The
Mane tem um álbum depois dos popzinhos. Que os popzinhos meio adolescente eu não pego tão bem, não. Mas tem umas que foram pro um indiezinho que eu gosto pra caramba. Eu não lembro o nome do álbum, mas é da hora. Mas eu gosto de The Mane. Eu teve um show que eu e a atriz estávamos do The Mane sem se conhecer. Aí tem até foto desse show que a banda tirou e tá postado no Facebook do The Mane. E tá lá eu num cantinho, sozinho. Mano, primeiro show sozinho que eu fui na vida. Tinha uns 15 anos, show do The Man, peguei táxi sozinho, não sabia de nada, não sabia andar de metrô. Vim pra São Paulo de mochilinha, primeira vez que saí de Taubaté. Mano, eu sem nada, vim pro show do The Man, da hora, mano, da hora. Não arrependo.
Você conhecia a grávida de Taubaté?
Mano, eu conheço uma menina que a tia dela é a grávida.
Então,
quer dizer, eu conheci uma menina, não é íntima minha, não. Não vou falar as coisas direito, porque se eu falo errado.
Você falou que conheceu o cara.
Eu acho que todo mundo de Taubaté tem uma história com a grávida. Eu sempre pergunto, porque consigo.
Não, mas não é uma história,
vínculo.
É só isso. É
tá.
Só isso.
Você conhece ela, você engravidou ela?
Não, não. Eu, mano, mas não,
você
eu nunca
foi
vi, nunca vi.
Da gravidez, mano. Hoje é um plot twist.
O pinto é só pra mijar.
Ah, tá.
É.
É, por isso que é falsa a gravidez dela.
Mas eu conhecia a menina que era sobrinha dela. Ela nunca. Só que eles se mudaram de Taubaté, a família, acho que eles moram em Ubatuba, se eu não me engano.
Saíram fugido, né?
Pô,
imagina.
Virou um bagulho que...
Pesado.
Porque Taubaté, os trabalhos lá giram em torno de... Tem os comércios, os trabalhos que toda a cidade tem, mas lá é lance de fábrica de carro, metalúrgico, essas coisas assim. Então ele trabalhava na Volks, então tipo, a galera trabalha na Volks, é muita gente de Taubaté, e virou uma fofocona na cidade que eles meteram o pé.
Foda, né?
É foda. Ô, mas Taubaté tem meme, hein? Taubaté, você faz um vídeo, se você quiser, de tantos memes que Taubaté tem, original. Cara passeando com galinha na rua, Taubaté que ele tá passeando.
E você sabe onde é que é exatamente. Tipo, você chega lá, você pode me mostrar.
Na Santa Terezinha do lado.
Se eu pegar um print.
Santa Terezinha, que é a igreja que o padre Fábio de Mello mestra a missa.
Ah, é? Em Taubaté?
Taubaté.
Nem sabia.
Ele mestra a missa.
Não sei se é mestra que
ele
fala.
Ele mestra a missa, né?
Hebe Camargo é de Taubaté. Respeita Hebe Camargo. Monteiro Lobato é de Taubaté. Mas não sei se isso é bom agora. Porque eu fiquei sabendo que o do Monteiro Lobato era meio pau no cu.
Ele era racista.
Foda. Ele era. Aí eu não sei se isso é bom.
É momento de silêncio.
Infelizmente aí, mas era de Taubaté.
Não manjo muito do Monteiro Lobato, não.
É o pico, mano.
Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Mulher
é o mais conhecido.
Goiaba.
Você não conhece Sítio do Pica-Pau Amarelo?
Conheço,
ah, tá.
Então,
você não sabe do que ele foi cancelado?
Chiquinho Chaves.
Ah, não, eu sei da história, eu sei da história.
Ah, então você manja tudo.
Nada a ver os bagulhos.
Não, eu tô por dentro. Tá. Tá, tô por dentro do que vocês estão falando.
Aí eu entro, my friend. Ei, muito louco, vocês estão bom? Ó, gente, cara, não foi com vontade de fazer cocô aqui, o negócio desandou de um jeito que nós teve que parar pra comer e nós voltou.
É por causa da minha vontade de cagar, né?
Então, aí nós voltou, só que qual que é a fita? Nós já tava meio que acabando, mas não acabou, aí nós jogou o perfil, só que tem um vídeo só pro perfil, que durou um tempão.
É verdade, a gente jogou o perfil aí e vai sair um vídeo separado. Com a Carol, demorou? Vocês vão me desculpar, mano. O mundo girou, tive uma crise de labirintite, estomatite...
Pressão.
Gente, ele ficou branco, ficou muito engraçado. Acontece,
mas
tá tudo
tranquilo,
bem.
Já comeu,
mano,
tá bonitinho.
Mano, o meu organismo, às vezes, ele me olha e fala, você não merece.
Sabe por quê? Comeu só chocolate no domingo de Páscoa, no almoço, não comeu comida, aí passou mal.
Você vê. Mano, mas vida que segue, é isso aí mesmo.
Deus é bom, o diabo não
é
presta.
É nóis.
Tamo junto, obrigado. Tamo junto.
Aí, espero não pegar tuas doenças.
Eu tentei marcar antes, hein, o Balela, mas aí ela falou, quando eu estiver em São Paulo, eu te aviso.
Nunca aviso.
Aí rolou, um dia que eu venho, você passa mal.
É
vou ter
foda,
que vir de novo.
Então, mano, aí o meu organismo que tá assim, ó. Trolei, cara.
Não, mas rolou, semana passada o convidado que passou mal, o estéreo.
É verdade, semana passada o estéreo passou mal.
Pelo mas o estéreo não tem problema, né? Tem que passar mal, né? Tem que fazer até corte sensacionalista. O estéreo, né? Pode estar tranquilo.
Apresentador passa mal.
Passa mal o convidado no Balelo, no podcast.
Mas por enquanto fica assim mesmo, então.
Tá bom.
Onde é que acha suas coisas na internet? Você não tá mais na buia, né?
Não, agora eu tô na Twitch. Então, Twitch, tudo M Carol Queiroz, Carol com K, você vai me achar. Bem fácil.
Carol com K, cara.
Carol com K, própria.
Entendi.
Já viu ela cantando...
Com Galaconga?
Chocolate com pimenta? Chocolate com pimenta?
Com pimenta?
Dá você a divisão. Esparramei. Mas é... Mano, dá pra colocar essa música em várias músicas. Dá pra colocar a música da Carol com K em várias músicas. Pelo BPM é parecido.
Boto fé. Ô, gente, mas vai ficando assim. A vida é essa, só nós vai aproveitando do jeito, das formas que der. Por isso que eu falo pra vocês, se o sinal tiver vermelho, para o carro. Se tiver na velocidade de 40 por hora, limite o seu carro a 40 por hora. Não é verdade?
Mas isso é pra vida ou você tá falando de criança?
Não, eu tô aqui dando uma dica pra todo mundo, assim. Pra todo mundo ficar legal. Porque se vocês, entendeu? Cada cachorro que lamba sua caceta.
É verdade, né?
Nada a ver.
Fica por isso mesmo, então.
É nóis, gente. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. É nóis.
É nóis.